amigos e amigas, está começando o primeiro episódio do Cinética Podcast. Eu sou Marcelo Miranda e está aqui comigo o editor da revista Raul Attuso. E aí, Raul, beleza?
Oi, pessoal, bem-vindos.
Isso aí, também está com a gente a Maria Trica, redatora da revista Cinética também. Beleza, Maria?
Beleza, Marcelo. Oi, gente, boa noite.
Isso aí, boa noite, bom dia ou boa tarde, né?
É isso que eu pensei agora.
Todo mundo vai ouvir, a gente espera que as pessoas ouçam isso em todos os momentos do dia. Bom, é a nossa estreia aí na podosfera e eu acho que vale a pena a gente começar falando sobre o que é a revista Cinética, caso alguém não conheça, né? Então eu vou pedir que o Raul, o editor da revista, fale um pouquinho aí do histórico da publicação. Raul, conta pra nós.
Então, pessoal, a Cinética é uma revista de crítica que foi fundada em 2006 pelo Kleber Eduardo, pelo Eduardo Valente, pelo Felipe Bragança. Ela foi editada pela maior parte do tempo dela pelo Kleber e pelo Eduardo, até que em um dado momento o Kleber saiu da revista e então assumiu o Fábio Andrade, que foi o editor da maior parte do tempo. Em 2016, ele reformulou a revista, mudou o site e mudou também a estrutura para tentar colocar a revista, deixar de ser uma revista que se pensava como revista física, mais como revista de internet mesmo. E desde o início de 2018, eu assumi sozinho a editoria da revista e cá estamos, em janeiro de 2019, mais um passo na revista.
Bom, e o endereço, né, pro pessoal que não conhece, é o revistacinética.com.br. Essa mudança aí que o Raul tá falando, a partir da entrada em 2016, né, do Fábio, é porque até então a revista funcionava por sessões, né? Então ela tinha cobertura de lançamento, cobertura de festival, eram edições com data, né? Aí de 2016 adiante ela perdeu as sessões, não é isso, Raul?
Em 2016 o que aconteceu exatamente, a revista deixou de ser uma revista com sessões e passou a ser uma revista que desorganiza um pouco mais e se preocupa em lançar o texto num fluxo mais contínuo, assim, sem dividir muito cobertura e circuito e textos sobre filmes históricos, pensar revistas de cinema em outra forma, assim, né? Uma forma um pouco mais contemporânea, mais randômica, menos linear.
Legal. E a ideia do podcast, né, é expandir um pouco as atividades da revista. Então a gente pretende lançar programas aí com uma periodicidade a definir, com assuntos de todo tipo, né? E o primeiro, a gente decidiu que vai ser a Mostra de Cinema de Tiradentes, que em 2019 teve a sua 22ª edição. E é um evento muito importante para a história da Cinética, né? O Kleber Eduardo, que foi curador de lá de 2007 até 2019, um dos fundadores da Cinética, escreveu muitos anos na revista Contracampo. E o Eduardo Valente, que o Raul também falou, foi curador de curtas-metragens lá por muito tempo. Então, é um festival que faz parte, né, da essência da revista. Acho que faz sentido a gente falar desse festival no programa de estreia, correto?
Tem uma relação histórica, assim, com a revista, né? O primeiro texto de curadoria do Kleber, quando ele passou a ser curador de Tiradentes, saiu na revista. Tem uma relação muito forte, além de, por exemplo, o Felipe Bragança, que foi editor do início da revista, os primeiros filmes dele passaram em Tiradentes, então a gente cobriu todos os anos o festival, desde que o Kleber assumiu, então é uma relação que já dura muitos anos e eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente criar uma coisa nova e falar de cinema e filmes e tal.
E esse ano nós três estávamos lá, além de uma equipe grande da Cinética, né? Tinha um monte de gente, Fabiano escreveu vários textos, Francisco Miguel, Pedro Henrique, e a Maria estava lá. Maria, você ficou um tempinho lá, curtiu a mostra?
Nossa, curti demais, Marcelo. Foi o segundo ano que eu fui para Tiradentes. Eu acho que é um festival muito, muito refrescante, assim. Ele é muito... Essa palavra é meio esquisita, né? Mas é massa ver, assim, porque a gente tem... A programação é muito intensa e é gostoso ficar lá na cidade. Enfim, eu cheguei lá no primeiro dia e fui embora no penúltimo dia, do dia 25. Então deu para pegar bastante coisa da amostra. E esse ano tava com uma programação bastante diversa e foi bem interessante.
E eu acho que é uma boa a gente tocar em Tiradentes justamente agora, porque nós todos estamos aí na efervescência de uma semana de filmes, né? Então vai ser muito legal voltar a eles nessa conversa. É só um registro importante, né? A curadoria esse ano teve participação do Vitor Guimarães, que é um dos redatores da Cinética. Então, novamente, a revista tendo uma presença no festival, inclusive dentro aí da curadoria.
E a Laila também, que era redatora da Cinética.
Isso, ela foi redatora um tempo. Então, longas foi Vitor e Laila. Nos curtas teve a Tatiana Carvalho Costa, o Pedro Maciel Guimarães e a Camila Vieira, né? Então, teve uma equipe de curadoria coordenada pelo Kleber Eduardo, que anunciou que é o último ano dele. Mas o assunto Kleber a gente vai voltar depois. Então, acho que a gente pode começar falando um pouco, talvez separar por mostras. Para quem não conhece a Mostra de Tiradentes, ela é um festival não competitivo oficialmente. Ele tem duas competições extraoficiais, né, que são filmes avaliados por um júri formado por críticos e pesquisadores profissionais de cinema, e um júri jovem que é formado por estudantes, do qual a Maria fez parte no ano passado, né? Isso mesmo, Maria?
Pois é, ano passado eu integrei o júri jovem. A gente premiou o prêmio Carlos Sachemblá da Mostra Olhos Livres para o filme Inaudito, que é um documentário bastante particular do Gregório Gananian. E foi uma experiência incrível, assim, eu acho muito massa essa estrutura do festival abrir portas também para uma galera nova que vai estar pensando cinema, enfim. É um prêmio bem legal, ainda mais porque eu homenageei o Carlão, né? Então eu acho bem foda, assim.
Sim, Carlos Sachemblá é uma grande referência para toda a crítica no Brasil nos últimos 20, 25 anos.
Cara, tem uma coisa curiosa, não sei se vocês estão ligados que o diretor do Inauditos dirigiu o clipe novo do Jardes.
Eita, não sabia disso, então, que massa.
Olha,
eu vi essa semana, o disco do Jardes foi produzido por essa galera meio nova, entre aspas, né, tipo o Kiko Dinucci, o Rômulo Frois, a Ava Rocha, então esse pessoal toca no disco, né? Acho que a produção é do Thiago França e saiu o primeiro single e o clipe é dirigido pelo diretor do Inauditos, cara.
Pô, muito bom, que é um filmaço, né?
O Jardim, ele participa também, né?
Sim,
do Inauditos.
Filme, né?
E acho que tem tudo a ver, assim, pelo visto Gregório pira bastante, tipo assim, ele pesquisa muito, música, enfim. Acho que ele sabe bastante pra isso.
E aí a mostra, voltando não Tiradentes, né, ela tem essas submostras, né, Aurora, Olhos Livres, as mostras da temática, esse ano foi a temática Corpos Adiante, e mostras de curtas, a Foco, a Panorama, Cena Mineira, Foco Mineiro, tem um monte de mostra, né. Eu acho que talvez é inevitável que a gente comece a falar da Aurora, né, que é um pouco a mostra que chama toda a atenção da mídia, dos críticos, porque é uma mostra de novos cineastas, né, ou pelo menos de cineastas com até 3 longas no currículo, né? Então acho que a gente pode começar daí.
Ok.
E a gente já começa no vencedor ou deixa para depois?
Acho que é inevitável, né, falar um pouco, como a gente está gravando depois, eu acho que é inevitável falar um pouco sobre começar por ele, assim, também pelo filme que é, né, não só pelo filme que venceu, mas ele não simplesmente é o filme que venceu, mas o tipo de filme que ele é, eu acho que é algo que chama muito a nossa atenção, assim. Foi um filme que todo mundo da revista que tava lá saiu muito empolgado do filme, né?
Estamos falando de Vermelha, filme do Getúlio Ribeiro, produção de Goiás.
E, cara, esse filme eu não sei por onde começar, assim.
A Maria tem uma teoria sobre esse filme. Esse filme é como uma soneca depois do almoço.
Ah, é, pô.
Não, mas eu tenho muito essa teoria mesmo, porque... Ah, não sei. Primeiro que Vermelho é um filme incrível, assim. Acho que ele é muito difícil de definir, de começar a falar sobre ele, assim. Mas uma coisa que ficou muito forte pra mim é que o filme parece quando a gente... Sabe quando, tipo assim, depois do almoço, tá, tipo, muito quente? E a gente deita na rede, assim, ou no chão da cozinha, assim, pra dormir um pouquinho, assim. E aí, meio que o som da cozinha, a conversa da galera que tá na rua, os seus pensamentos, tipo, ah, eu tenho que ir no banco, pensamento cotidiano, e, tipo, um pouco do sono que vai te embriagando, e você começa a sonhar, mas, ao mesmo tempo, tem esses sons e esses acontecimentos da realidade que ficam interferindo e atropelando o seu sonho. Parece que todo essa embriaguez que a gente fica nesse sono da tarde, depois do almoço, é meio que o gesto do filme, assim, a estrutura do filme é meio essa, porque as coisas não são muito, não são lineares, e também a estrutura dele, ela é tipo essa coisa da rede, assim, sabe, que vai e vem, volta em intensidades muito diferentes, tem hora que parece que é sonho, tem hora que parece que é tipo um pedaço isolado do cotidiano, enfim, ele vai abraçando as coisas e criando um movimento muito próprio, assim, ele no debate, ele usou uma... Getúlio falou uma coisa muito massa, que ele falou de um ritual muito físico. E, de fato, para mim é muito isso, assim. É como sonhar com a barriga cheia de um pratão de almoço, assim, sabe? Então, meio que você tá meio que voando, mas, ao mesmo tempo, tem algo ali que te leva pro chão e que te lembra que você tá digerindo 3 quilos de arroz, assim, então. Meio isso.
Arroz goiano, né?
E o filme tem uma coisa que pra mim é muito... É muito instigante, eu acho, uma coisa que a gente... Muitas vezes a gente esbarra nisso, a gente procura esse tipo de coisa que há um certo mistério do filme que não tá ligado a ser exótico, assim, sabe? Não é um mistério... Não é um mistério da fábula. A fábula no sentido, né, a historinha, o enredo. O enredo do filme, no fundo, é muito simples. Eu diria até que eu não sei se tem um enredo tão claro assim, mas a grande coisa desse filme é que ele desafia um pouco a lógica, assim. Ele é um... Ele tá construindo a sua própria lógica. Eu acho isso uma coisa maravilhosa, assim, porque não é um filme simplesmente em que a gente pode dizer que é um filme onde acontecem coisas surreais. Tudo que acontece no filme é normal, assim, entre aspas. Ele é só um filme que tá criando uma lógica própria. Isso no cinema já parece uma coisa muito desafiadora. Tipo, não é uma coisa costumeira, sabe? Não é tipo, você entra num filme e isso... Ele é um alien nesse sentido, assim. Ele é um alien. Ele é um...
Eu acho que é um filme que instala uma sensação que a gente, em geral, não tá esperando de uma aparente ficção, né? Então, assim, é um filme de personagem, tem lá dois homens velhos batendo laje, né? Então a gente fica o tempo todo esperando uma ação, né? Esperando um movimento que tire aquela situação da pasmaceira, né? Digamos assim, de bater uma laje num dia à tarde. E essa ação não vem do jeito que a gente imagina que venha, né? Ela, na verdade, é uma inação, né? O filme vai criando esse ambiente um pouco modorrento, um pouco delirante. Eu acho que ele é interessante que é um filme de muito devaneio, mas ele não tem nenhuma cara de um filme que você diria que tem devaneio, né? Você não, a primeira imagem que a gente tem daqueles personagens, a gente não vai dizer, nossa, o filme vai mostrar esses caras devaneando, né? E o filme todo é um grande devaneio, ações que não se completam, personagens que interagem, mas parece que eles interagem em tempos diferentes, ainda que o tempo do filme não seja picotado, né? Ele até, eu acho que ele se passa em o quê? 3-4 dias, mas as pequenas ações deles parece que são ações de anos. É uma coisa, é realmente uma experiência única, né? Ter visto esse filme esses dias agora. A gente não, né, não esperava que alguma coisa como essa pudesse aparecer na nossa frente do nada, assim. Bom, e aí, né, o Vermelha deixou a gente embasbacados, assim, mas não foi o primeiro filme da Aurora, né? A gente já vinha ali de um crescendo de filmes da Aurora ao longo da semana. Aliás, é importante frisar aqui, né, não sei se vocês concordam, mas foi um ano de muita consistência na Mostra Aurora, né? Na minha opinião, todos os 7 filmes tinham pontos de muito interesse, assim. Uns mais, outros menos, alguns eu me envolvi muito, outros eu me envolvi menos, mas todos eles eu saía da sessão com vontade de conversar, com vontade de compartilhar, de discutir, de trocar ideia. Coisa que há muito tempo eu não sentia com todos os 7 filmes da Mostra Aurora, né? Lembrando aí que a Aurora existe desde 2008. Então a gente tem picos, né? Tem anos em que teve picos de filmes incríveis e outros anos que a safra estava um pouco irregular. Vocês também acharam a Aurora esse ano consistentes?
Não, eu concordo demais, Marcelo. Eu acho que a Aurora foi uma das melhores mostras de Tiradentes esse ano, na real. Porque todos os filmes foram muito isso, assim, são... Todos os filmes parece que eles têm uma linguagem muito particular, assim, muito própria, com umas potências muito incríveis, de acordo com o que cada filme se propõe, né? Por exemplo, o Desvio é um filme mais de gênero, assim, de alguma forma, um filme meio de ação, que tem, tipo, super méritos, assim, tem umas questões ali super interessantes, ao mesmo tempo que o Rainezinha Chegou, é um doc que se propõe umas... que se propõe uma lógica de afeto muito interessante, assim. E tem Tremorier, que pra mim é tipo um filme fenômeno, assim. Que é um filme de umas meninas muito novas, com uma efervescência muito, muito pungente, assim. Que propõe novos caminhos de linguagem, assim. Então, todos os filmes, eles tinham alguma coisa de fascinante, assim. Que fazia a gente sair com aquele filme dentro da gente. E aquele filme querendo pular pra fora, sabe? Eu acho que... Deve ter sido super difícil, inclusive, premiar algum desses filmes, assim, porque era difícil estabelecer algum parâmetro, né, pra tentar criar uma linha, assim, porque um filme sim e o outro não, assim, enfim.
Eu vou completar aqui, já que a Maria citou os filmes, eu vou completar a amostra citando os que faltaram, né, no caso A Rosa Azul de Novalis, Seus Ossos e Seus Olhos e Um Filme de Verão, fecha aí os 7 filmes. Raul, o que você achou?
Eu também eu tenho essa sensação que é muito raro todos os anos da Aurora, e principalmente os anos que eu acompanhei lá, em loco, é muito raro essa sensação de que todos os filmes estão muito próximos. Muito próximos num sentido do interesse que eles despertam mesmo, assim. Sempre, em geral, a Aurora, e eu acho que isso era da natureza da Aurora, sempre tinha um ou dois filmes que eram muito frágeis, assim. Eu acho que isso tá na natureza da mostra, eu não acho que isso seja demérito da mostra Aurora, acho que isso fazia parte. O Kleber várias vezes falou sobre isso, né? Realmente, primeiros filmes é para experimentar. Só que esse ano tinha alguma coisa acontecendo, eu tenho uma ideia sobre isso, a gente pode falar depois que a gente passar um pouco pelos filmes, porque que eu acho que isso aconteceu. Mas entre os filmes que eu menos gosto e os filmes que eu mais gosto na mostra, eu não sinto que tem uma disparidade a ponto de eu falar que é tipo, meu, claramente esse filme não deveria estar lá, ou esse filme é muito frágil. Eu acho que tem uma força de conjunto aí que eu acho não aconteceu muito na história da Aurora. Talvez, cara, 2009, né, sabe? Mas mesmo assim você tem filmes muito frágeis ao longo da Aurora.
Sim.
Esse ano, de fato, acho que eram filmes muito diferentes, mas filmes todos com algum interesse, assim.
Bom, a Maria puxou aí o Tremorier, chamando de fenômeno e tal. Acho que a gente pode falar um pouco dele, né, Maria? Que fenômeno é esse aí?
Nossa, podemos. O Tremorier, pra mim, acho que essa palavra fenômeno é muito condizente, assim, com o filme, porque foi muito massa no dia que foi exibido, assim, porque foi, tipo, no mesmo dia que passou o Trágicas, que é um filme da Olhos Livres, que é um filme, enfim, acho que daqui a pouco a gente comenta melhor sobre ele, mas foi um filme complexo de assistir, que causou certas sensações muito incômodas e aflitivas no corpo, e aí, de repente, começa a Aurora, surge umas meninas da minha idade no palco, assim, tipo assim, tudo novinha, uma galera muito massa, assim, tipo, então, só mulher, basicamente, só tem um cara que foi o Lincoln Pericles, que montou o filme, com um grupo enorme de mulheres que eram as roteiristas, diretoras, atrizes, produtoras, e aí meio que falando sobre um filme que ia tremer, elas usavam muito esse bordão, assim, né, que Tremor era um filme pra tremer a gente, assim. E aí, de repente, começa o filme, assim, ele começa de uma forma meio abstrata, assim. Tipo, o Tremorier é um filme que tem uma lógica muito forte com a luz, assim. Então ele começa com cenas meio que a luz vai definindo e deformando as cenas, assim. Então ele começa com uma imagem super difusa, né? E a gente tem que começar a entrar no filme que, enfim, aí começa o filme mesmo, que é tipo... Não, calma, deixa eu respirar, porque eu acho que é difícil eu falar desse filme, porque eu comecei a admirar muito ele tem uma potência muito, muito jovem, assim, eu não sei, mas a minha é muito familiar, assim, acho que é uma coisa muito de uma geração feminista que está surgindo nos últimos anos, assim. Então é muito incrível você ver isso enquanto linguagem cinematográfica em tela. E o Tremorier, ele começa esse filme com essa deformidade que eu falei, assim, e ele começa a criar um percurso muito silencioso, assim, e muito esquisito em algum momento, que você não entende direito o que está acontecendo, mas dá para você sentir uma noção de distopia que tem no filme. E aí você vai adentrando o filme, você vai começando a entender que é uma ficção científica de um país que passou por um golpe. Meio familiar essas coisas, né? Passou por um golpe, não tem polícia militar mais, e aí tem uns soldados todos vestidos de branco, assim, que chamam soldados de bem. E as ruas de Fortaleza estão, tipo, todas desertas. E aí você só vê essas mulheres, assim, muito novas, com 20, 20 e poucos anos, andando de bicicleta, andando de moto, andando a pé pela cidade, sozinhas, cantando, tocando tambores, ou então se encontrando, fazendo uma fogueira e, tipo, reunindo com as amigas para contar casos delas de manifestações, assim. E aí meio que toda a lógica de ficção científica começa a flertar com o limiar da realidade, assim. Porque eu, pelo menos, vivi casos muito similares, tenho amigas que viveram casos muito similares durante as manifestações de 2013 e adiante, assim. Então, quando elas se reúnem, começam a contar essas coisas que elas viveram, você começa a ver esse fraquejar, né? Que palavra horrível nesse caso, mas eu acho que pode ter algum sentido, mas um fraquejar da ficção científica ali, porque na verdade é uma coisa que está acontecendo agora, assim. Então acho que, enfim, foi um filme que mexeu muito comigo, principalmente por, eu não sei se eu me fiz clara, mas o que eu tô querendo dizer é que, tipo, é um filme de uma galera muito nova que tá pensando no que tá acontecendo agora, que é muito doido pensar nisso. É difícil ter real noção do que a gente tá vivendo e do que essa juventude vai viver, visto que isso não vai acabar cedo, que a gente tem agora um governo novo aí e vai ficar anos vivendo nisso. Aliás, a gente não sabe até quando, a gente não sabe como. E aí é muito emocionante ver uma galera muito nova que já está conseguindo pensar e processar isso e criar a partir disso, assim. E propor soluções ativas, assim como elas propõem no filme. E elas começam a criar uma nova linguagem, assim. Nova, assim, né? Eu acho o conceito novo meio problemático, mas eu digo assim, elas recriam algumas formas, elas criam uma forma mais afetiva de lidar com a revolução, assim. É como se a revolução partisse do afeto e do tempo. E de um tempo de você estar ali, tipo, dormindo, comendo, abraçando, conversando com as suas companheiras. E é ali que você está começando a gênese de qualquer revolução, assim. Então eu acho isso muito, um frescor muito forte, assim. Por isso que eu acho que falo que Tremoria é meio que um fenômeno. Sim, enfim.
Eu acho que eu concordo com essa visão toda e, assim, se a gente pudesse dizer que a Aurora tem uma cara, né, porque há um clichê de que, ah, esse filme parece filme da Aurora, não parece filme da Aurora, isso já gerou muito debate em Tiradentes, sendo que a Aurora meio que não tem uma cara, mas eu acho que se houvesse um filme esse ano que daria pra dizer, olha, esse filme é a cara da Aurora, eu diria que era o Tremorier. Porque eu acho que ele é um filme que eu não tive essa relação emocional que a Maria teve, por motivos até geracionais, né? A Maria tem a idade dos diretores ali e é mulher, mas eu me envolvi muito com a distopia do filme e com a situação que aquelas meninas passavam, né? Naquela ficção científica, né? Eu acho que o filme ele aposta no acerto e no erro o tempo inteiro, assim. Ele não tem nenhum temor, né, de experimentar e às vezes acertar e às vezes errar. É dirigido pela Helena Meirelles e a Lívia de Paiva, e que são duas diretoras jovenzíssimas também, eu mediei um debate com elas, muito certas do que fazem, né, muito conscientes. E eu acho que é um filme também que a gente não vê em qualquer lugar, não. Ele tem um lugar especial, eu acho, nessa safra de filmes brasileiros que estão lidando com o pós-2013 e, em certa medida, também com o pós-2016, né, com a queda da Dilma. Eu acho que ele tem uma energia e um e um descompromisso com o acerto puro e simples que é fascinante de ver. Eu particularmente acho o filme muito poderoso nesse sentido.
Sim, total isso.
Eu acho que o filme tem uma coisa de envolvimento. Eu acho curioso, eu me envolvo muito pouco com a distopia e me envolvo muito com a relação das personagens com a noite, principalmente. Assim. A Maria fala no texto dela da cobertura de que a noite não é um espaço para essas mulheres ocuparem a rua, né? E esse é um filme onde elas ocupam a rua, principalmente à noite. Solitariamente, né? Assim, não é uma ocupação... Solitariamente, entre aspas, assim. Não é uma ocupação... Não é uma ocupação que é simplesmente eu ando na rua como passagem. É tipo, elas realmente tramam coisas à noite, né? Assim, é uma ocupação mesmo. E a ficção científica do filme, eu me envolvo quase nada com ela. Quase nada. Acho... Me afasta bastante, assim, inclusive a ação final eu me afasto completamente, assim, tipo, eu, curioso isso, quer dizer, eu acho inclusive curioso, achei que, sei lá, eu não sei como foi a reação geral, porque eu não conversei com muita gente sobre Tremorier, assim, mas também eu fico pensando muito no Tremorier no sentido de pensar que lugar o Tremorier ocupa num cinema independente brasileiro, logo depois do Baronesa, entendeu? Eu não sei se isso faz sentido pra vocês, sabe? Bem, parecem dois filmes um pouco... Dois filmes parecidos, e de um lugar parecido. Eu posso estar enganado.
Eu consigo entender do que você está falando, eu consigo entender.
E o Baronesa rodou muito, né? Então eu fico imaginando o quanto que também o Tremorier vai conseguir chamar a mesma atenção, num certo sentido. Eu fico pensando muito em como o Tremorier vai ser recebido fora de Tiradentes, assim, né?
Sim.
Porque ele não tem o elemento que o Baronesa tem, e eu acho que foi muito importante para a circulação do Baronesa, que foi o Festival Internacional e um certo interesse do Festival Internacional por um recorte de periferia, que no Tremorier tá lá acomodado, mas não é fundamental, né?
Sim, sim.
Não sei o que vocês acham sobre isso.
Não, Raul, eu acho curioso você falar, fazer essa conexão, né, entre Baronesa e Tremorier, porque eu não tinha pensado nisso, mas agora... Com esse seu comentário, acho que eu consigo começar a unir algumas partes, assim. Mas eu consigo visualizar o Tremorier mais próximo a filmes tipo Ilha, assim. Não sei se é porque ele tava na Mostra de Tiradentes também, enfim. E aí, por isso, eu posso estar forçando uma conexão. Mas eu acredito que o Ilha e o Tremorier têm um pouco... Têm uma proximidade pela forma de ser feito, assim, sabe? Por ser uma forma meio coletiva de fazer, uma galera muito nova. Uma galera de uma faixa etária mais próxima, assim. Filmes também que tem uma relação muito forte com o erro, assim. O Marcelo comentou isso, eu acho um ponto interessante. Tanto no Tremorier, tanto no Ilha, que são filmes que de fato erram, assim. Mas eu acho que o erro tá incluído naquele exercício de linguagem, sabe? E claro que eu acho que ele tem conexão com o Baronesa. Eu entendo o que você tá querendo dizer, que você não tá focando muito só na estrutura, né? Eu acho que você tá falando um pouco também de como que esse filme vai ser recebido, assim, né? De como que ele vai ser visto, assim.
Não, e eu acho que ele tem uma conexão com o Baronesa num pensamento de dramaturgia mesmo. É uma dramaturgia de conluio um pouco, sabe? Assim, essa coisa que tá se passando no quintal e que é baseada numa conversa que rememora, numa conversa que, de alguma forma, discute questões que não estão no ambiente público, mas que tem ressonância no que a gente entenderia como uma coisa coletiva. E que, curiosamente, acho que são dois filmes que dão um passo, estão um passo além, assim, ou dão um passo diferente no que o filme no A Falta Que Me Faz, da Marília Rocha, que eu acho que é de 2011, já fazia, que é uma certa ideia dessa amizade feminina que um pouco se dá na reclusão. É completamente diferente do bromance, né? Assim, o bromance tá no Vermelha, por exemplo, né? Assim, a amizade masculina é uma amizade, por razões de dominação mesmo, né? Assim, a amizade masculina é uma amizade da rua, entre aspas, né?
É da rua, do trabalho, né? Ela ocupa outros espaços.
Ela é a amizade do batelagem.
Exatamente. É tipo, né,
No filme é isso, né?
Exato.
É, mas no Baronesa também batem laje, né?
Sim.
No final, as mulheres estão batendo laje, assim.
Tem razão. O que já torce tudo, né?
Então, e esse é o passo que eu acho que os dois filmes dão em relação ao A Falta Que Me Faz, e não, e quando eu falo de dar passo, não é que dá um passo tipo, ah, eles estão indo pra frente, então esquece o A Falta Que Me Faz. Não, mas é essa ideia dessa amizade que, exatamente, vai bater laje, ou então a amizade, que vai se reverter numa ação revolucionária, e que se constitui numa dramaturgia ficcional, né? Porque o A Falta Que Me Faz é um documentário, de uma, né? Mesmo que ele tenha ali um fundo ficcional no sentido de que a Marília Rocha está provocando certas situações, ele ainda se pressupõe um filme que está documentando aquelas vidas. Enquanto que esses filmes estão tentando transformar em dramaturgia. Uma dramaturgia com questões, mas eles estão tentando reverter isso em um palco, né? Esses quintais viraram palco, de uma certa forma.
Isso aí, falamos muito do Tremorier. Aproveitando que a gente está falando de filme de juventude, a gente podia falar de um filme de verão, da Jo Serfati, produção do Rio de Janeiro, que também concorreu na Aurora. Foi o último exibido, né? Se eu não estiver enganado. E é um filme protagonizado aí por um quarteto de jovens moradores da periferia do Rio de Janeiro, né? Que são retratados interpretam eles mesmos dentro de uma ficção muito construída pela Jo Serfati. Esse é um filme que eu vou confessar para vocês que eu achei que ele ia ganhar o Aurora, que ele ia ganhar o prêmio do Júri da Crítica, porque me parecia que até ali não havia um filme que a gente pudesse chamar de consensual, ou seja, que meio que agradaria as várias singularidades de um júri, né? Lembrando que o júri esse ano, como sempre, são 5 profissionais da área de cinema e audiovisual. Esse ano tinham 3 pessoas do Brasil e 2 pessoas de fora do Brasil. E nenhum dos outros filmes me parecia completar uma cartela de elementos que pudesse gerar uma comoção dos 5. E aí um filme de verão me parecia que tinha isso, né? Um filme que fala de muita coisa, fala da pobreza, da situação da violência no Rio, da juventude. Ele fala muito de amadurecimento, com uma linguagem bastante dinâmica, né? Ele tem uma montagem brilhante da Cristina Amaral, mas não ganhou. Não ganhou, felizmente, para o Vermelho. E que eu acho que foi um gesto até muito interessante do júri. Mas voltando no filme de verão. Eu gostei de ver o filme, mas eu confesso para vocês que ele foi sumindo um pouco na minha cabeça. Eu não sei se aconteceu isso com vocês.
Eu tenho uma sensação parecida também. É um filme que mais me interessa do que me cativa, assim. Eu acho um filme simpático demais. Eu acho um filme muito...
Sim.
Acho um filme muito bem montado, assim. A Cristina Amaral ganhou o prêmio Helena Inês, né, esse ano.
Sim.
Isso, é dado o prêmio Helena Inês
que dá. Que é dado pro destaque feminino do festival, não é isso?
Isso, da Aurora, em foco.
Da Aurora e foco.
É um destaque feminino.
E, cara, assim, eu consigo ver esse filme sendo montado por um montador ou uma montadora inexperiente e virando um filme completamente... completamente desinteressante, assim, sabe? eu acho que tem uma coisa do ritmo do filme que é muito, muito, muito cativante e dá muita força pro filme. Muita força. E é isso, eu acho um filme muito... É um filme, pra mim, muito simpático. Mas também é um filme que eu já... Ele vai sumindo um pouco. Ele se desfaz um pouco muito rápido, assim. Mas é isso, eu acho que ele é um filme prazeroso de ver quando você tá lá. Não é um filme empolgante, não é um filme... O uso, essa coisa da linguagem dinâmica que você falou, não acho que ele acerta o tempo inteiro, mas tem uma tentativa ali muito curiosa também de incorporar vídeo de celular e YouTube e tela de computador. Tem uma tentativa de entrar no universo jovem brasileiro, de periferia, de grande cidade brasileira, que... nem sempre funciona, mas é muito pouco, as tentativas são, em geral, muito pouco satisfatórias, assim. Nesse filme tem um caminho, tem algo ali, aponta alguma coisa.
Tem uma coisa que a gente conversou sobre esse filme em off, acho que foi eu e Raul, de que a questão Cristina Amaral, né? É de que o filme ele tá sempre na iminência de a cena terminar muito mal, por vários motivos, mas aí a montagem vai lá e eleva aquela sequência a algo mais interessante, assim.
Sim.
Eu acho que essa sensação ia me trespassando mesmo ao longo do filme, assim.
Parece que tá tudo... Parece que é tipo assim, agora a cena vai degringolar e aí corta pra outra coisa. E tipo, a montagem faz o que ela realmente tem que fazer, que é tipo, manter o seu interesse o tempo inteiro no filme. Por mais que nada de muito interessante, assim, por mais que aquilo não seja explosivo, mas em nenhum momento o filme cai, sabe?
Exatamente. O filme não ele cai. É impressionante nesse sentido.
Isso é muito impressionante do filme.
O que você achou, Maria?
Eu concordo demais com o que vocês falaram, assim, sobre o filme de verão. É um filme que baseia muito sua potência na montagem, assim. Porque acho que sem ela ele não conseguiria nos envolver, assim. Acho que isso que você falou, Raul, de, tipo, que ele cumpre esse papel da montagem mesmo, né? Que é manter o nosso interesse ali. Eu acho a ideia do filme interessante, assim, essa questão da virtualidade, dessa nova juventude, de como ela vai se relacionar com as coisas, com o tempo, principalmente com o hiato, né, de tempo pós-escola, assim, enfim. Esse hiato na adolescência, ele é muito frequente, né, e ele sempre é muito angustiante, assim. Seja a férias, seja as férias, né, ou seja, sei lá, o momento de que um amigo vai morar em outro lugar, enfim, esses momentos em que a distância se faz presente, assim, sempre é muito complexo para a adolescência, e aí a gente sempre precisa dessa fabulação, e na era virtual isso é ainda mais presente, além do que eu acho que tem momentos afetivos super bonitos no filme, mas o filme, acho que o que dá aquele corpo e o que dá a pulsão dele mesmo é a montagem da Cris, que é simplesmente maravilhosa, não tem nem o que falar, né? Então, tipo assim, eu concordo que é um filme massa, mas que ele ficou bem... Ele se perdeu um pouco, tanto por esses fatores e também porque ele foi logo depois do Vermelho, né? E acho que ia ser muito difícil alguma coisa bater a gente, assim, depois do Vermelho, que eu, pelo menos, fiquei translocada com esse filme, assim. Então, acho que...
e na verdade, você vê, o Vermelho é tão marcante que, na verdade, o filme de verão não foi depois do Vermelho, não. Ele foi depois da Rosa Azul de Novales.
Você vê? Muito batido.
Então, exatamente, eu acho que já podemos entrar nele justamente por isso, né? Emenda aí, Maria. Rosa Azul de Novales, filme do Gustavo Vinagre com Rodrigo Carneiro.
Então, eu acho o filme massa, mas eu nem lembrava que ele existe, desculpa, perdão.
Tá tudo certo.
Eu acho que, tipo assim, é um filme massa. Eu acho que ele tem uma proposta curiosa. Eu gosto muito do início e do final, assim, porque, tipo, é a cena de um cu. Eu gosto dessas coisas no cinema, assim. Eu acho super divertido quando foi a primeira cena, tipo assim, puta cu, assim, sabe? Eu acho massa.
Eu acho muito divertido que a primeira e a última cena seja um cu.
Cara, mas é muito fera isso mesmo no filme, cara, na verdade.
É foda.
Eu tava vendo, porque esse filme não tava em Tiradentes, então eu vi um link em casa. E, cara, eu comecei a ver, eu tava tipo, janela aberta, a TV fica na sala de frente pra janela que dá pra rua. Aí, tipo, cara, aparece um cu, a pessoa começa a falar de cu, aí, tipo, bicho, acho que eu vou fechar a janela. E, tipo.
Total, isso.
Você imagina isso numa sala com umas 600 pessoas, como é em Tiradentes.
Então, caindo por uma acaso no filme, gigante, né? E com uma tenda que meio a pessoa pode cair de paraquedas lá, não sabe o que tá rolando. Isso,
exatamente. Faz ideia do que ela vai ver numa cidade do interior de Minas.
Total, com galera de lá. Não.
Esse impacto, realmente, o Gustavo e o Rodrigo não tiram de ninguém, né?
Total, assim, acho que foi as melhores primeiras cenas finais, assim, de porra. Mas eu acho que o filme, ele se perdeu, assim, tanto nessa forma, tipo assim, acho que ele ficou em desvantagem na programação, né, porque depois, assim, eu nem lembrava mesmo. Além do que, eu acho que ele também, ele perde um pouco comparado aos outros filmes, assim, porque é isso, todos os filmes são muito fodas, eu achei, assim, da Aurora, acho que todos têm uma potência muito única, mas tem uns que parece que eles queimam, assim. Tem uns que queimam, tem outros que, tipo, eles... É porque é isso, né? São diferentes afetos que os filmes vão fazer no nosso, nos nossos corpos, assim. Tanto o Seus Ossos, Seus Olhos, tanto esse que eu...
Rosa Azul de Novales.
Isso, Rosa Azul de Novales. Eu acho que eles são filmes que eles acariciam mais a pele do que dão um murro, assim, sabe?
Sim.
E aí,
sim,
eu acho que os outros, tipo assim, o Rainha Mizinga, ele é tipo uma onda, assim, ele vem e você tem que ser engolido pela onda, assim. Uma onda afetiva, uma onda que traz muita espiritualidade, muita ancestralidade, muita, muita potência ali, assim, e também uma busca, né, uma onda de muita busca, assim. O Desvio vem com, tipo, um filme meio que, tipo, é meio adolescente, mas também tem uma fúria no Desvio, que é muito interessante. Aí vem o Tremoriê, que é tipo o fenômeno, fogo total, o filme de verão, que tem também essa potência da montagem, ele é meio apaixonante, um filme de verão, assim, ele tem um poder de sedução, assim. E o Vermelho, que é essa coisa, assim, que a gente, esse alienígena que dá vontade da gente engolir, né? E aí os Seus Ossos e Seus Olhos e o Rosa Azul de Novais, por mais que sejam filmes super interessantes, talvez por serem filmes que se ancoram mais na palavra e numa dinâmica de ser muito corpo e voz, assim, corpo e diálogo, eles se perderam um pouco. Não por ter menos potência, mas é porque eles acariciam mais a pele do espectador e a gente estava ali com tanta chuva de coisas que eu acho que eles se ficaram... A potência deles foi um pouco amenizada, entende?
Sim, sim. É, eu acho que... falando aí do Desvio, né, pegando o caminho aí, é um filme que ele tem uma proposta narrativa muito, eu acho muito interessante, que é ser uma narrativa cristalina, né, quase clássica, coisa que o cinema brasileiro independente às vezes prescinde, né, às vezes ele abre mão porque quer experimentar, quer fazer coisas absolutamente novas, e aí vem um filme como o Desvio, né, que é do Arthur Lins, um filme paraibano, e faz um quase um semi-policial dramático, muito direto, muito, muito objetivo, com ecos ali de cineastas americanos, né, nessa coisa cristalina da narrativa, e que eu acho que funciona na maior parte do tempo, em outras nem tanto, mas eu acho que era o filme da Aurora, esse ano, que mais flertava com esse cinema de natureza clássica, né? Eu sei que o Raul tem mais ressalvas que eu em relação a esse filme.
Eu queria muito ter gostado demais do Desvio. Assim. Eu gosto muito dos curtas do Arthur Lins. Eu acho ele um cineasta promissor, assim, tipo... ele ainda é muito jovem. Os curtas dele, o Felicidade dos Peixes e o... Ah, esqueci o nome do último filme dele. Do último curta dele. Mas bem, os três curtas dele eu acho muito interessantes, assim. Eu acho que ele tem muito talento. Sabe filmar muito bem e tal. Eu realmente sinto que aqui é uma questão... É uma questão de realização mesmo, assim, no sentido pleno. No sentido de, tipo... por exemplo, acho... É um filme, como você falou, né? É um filme baseado numa ideia... clássica. O que isso significa basicamente, né? Eu vou contar uma história que tá baseada em cena e personagem. E, cara, as cenas têm pra mim um problema fundamental que são os diálogos, cara. Eu acho os diálogos muito ruins do filme. Tipo, assim. Então eu sempre sinto que, na verdade, ele é um drama que tá capengando pra ser um drama, sabe? E tem uma coisa que eu acho que é uma mania do cinema independente brasileiro, que quer ser mais narrativo, que é um pouco levar o filme em banho-maria, e aí faltando uns 15 minutos pra acabar o filme, acontece uma coisa muito impactante. No caso aqui, é o assalto a banco.
O grande assalto a banco.
Que é uma baita cena de assalto a banco. Eu acho muito boa a cena.
Cara, essa cena foi amplamente debatida no debate sobre o filme, pra mal e pra bem.
Eu acho essa cena muito boa, e eu acho que essa, a minha questão é que um filme que me interessa muito, e mais do que o que é o Desvio, aí nós estamos falando sobre o filme que eu queria, né? Mas é tipo. A grande questão é que, tipo, eu queria ver a meia hora além desse assalto. Tipo, essa é a minha questão do filme. Eu não sei que filme isso seria, mas é tipo, eu sinto um pouco que é isso, tem essa coisa do drama, que o drama capenga, o drama que quando vai acontecer acabou, Ele tá sempre ameaçando acontecer, mas nunca acontece, sabe? O que, numa perspectiva do cinema narrativo clássico, é a ruína, né? Tipo, se desfaz na sua frente, assim. E é isso que eu sinto um pouco o Desvio. Eu sinto que o Desvio é um filme que tá pra acontecer o tempo inteiro, não aconteceu.
Tava esperando um trocadilho acontecer.
O texto do Pedro, por exemplo, é o exato oposto do que eu falei. Pra ele é tipo, é um filme sobre a derrota e o texto que tá na cobertura da Cinética. É um texto falando sobre a... É um filme que dramatiza a derrota e, portanto, é isso aí mesmo. Não tem o que fazer. Já era. Tipo, assim, é uma perspectiva, mas eu acho, pra mim, é um filme que eu tinha muita simpatia de início, porque é um cineasta que eu acompanho a carreira de curtas e então já entrei com muita simpatia e queria gostar muito do filme, mas, infelizmente, não fui cativada.
A gente pode fazer um desvio e comentar o Rayen Huizinga chegou, que a Maria definiu aí como uma onda. que é um filme onda, Maria? Conta pra nós. Só porque você tá na praia, você tá usando esse tipo de metáforas.
Virei nativa, gente, com licença. Não, é porque eu acho que o mar é uma ótima metáfora, assim, principalmente pro Rayen Huizinga chegou e pra tudo que ele tá falando, assim, coisas muito maiores que eu, na verdade, assim, né, tipo, enfim, do que eu acho que eu consigo alcançar com as minhas palavras, assim. Mas é porque eu acho que ele tá dizendo é um filme que tá dizendo de ancestralidade, mas de um lugar muito... Ele diz ancestralidade a partir de uma ancestralidade que está sendo feita no presente, assim. Porque ele está falando da filha que está assumindo o posto de rainha, que da mãe que acabou de falecer e que, para quem ela é de BH e, tipo, já acompanhava o Congado, foi, tipo, era uma figura muito importante, assim. Então, acho que a cidade toda sofreu muito. Não sei se vocês chegaram a vir na festa de Congado que rolou lá em Minas, mas, tipo... Mas que aí a morte de Rainha Isabel foi muito, muito doída e muito sentida lá em Minas, assim. E aí a filha dela vai assumir o Congado, assim. Então ela tá falando de uma ancestralidade que tá ali no presente, que tá se formando no presente, assim, sabe? E que não vem dali agora, assim. Ela é todo um contato que a filha da Rainha Isabel, a princesa Isabel, que vai se tornar rainha, tá encontrando, tá vindo de encontro com aquilo ali, e ela ainda tem aquela questão da viagem, né, que ela viaja pra terra de ancestrais também, pra se reconectar, quase que uma viagem que ela tá se preparando pra entrar em contato com tudo aquilo, assim, com todo o legado que a mãe dela e todas as que vieram antes dela deixaram, assim. Então eu acho que a onda é muito simbólica nesse sentido, assim, porque o mar, essas coisas, esses elementos da natureza que são muito antigos, assim, né, tipo, quando você vê uma rocha gigante, assim, ou quando você vê o mar, tipo assim, aquilo ali tá ali há muito antes da gente e vai continuar muito depois da gente, assim. Então acho que ele tem são elementos que trazem em si, assim, uma noção de ancestralidade, assim, uma noção de tudo que veio antes, assim, tudo que vai vir depois, assim. Então, por isso que eu falo que o Rayen Huizinga chegou, ele tem um efeito de onda, assim, sabe? Porque ele provoca isso, assim. É como se fosse um elemento, um fenômeno natural ali, que tá ali pegando e movimentando, assim, fazendo, tipo, uma coisa vai morrer, outra coisa vai renascer, ressurgir com uma potência nova, mas que ainda assim vem, junto dessa potência nova, vem todas as potências que tornaram aquela onda daquele momento presente possível.
Porra, Rayen Huizinga chegou, é um filme dirigido pela Júnia Torres e Isabel Casimira Gasparino, a Isabel que é filha da Rainha Isabel, que a Maria estava se referindo aí, a Rainha do Congado, e que aborda no filme essa passagem de bastão, né, em que ela assume as funções de rainha, e o filme acompanha essa trajetória, realmente de uma maneira muito bonita, muito intensa, e é um filme muito apaixonado por aquilo que ele está filmando, né? E aí ficou faltando pra gente, então, um filme da Aurora, que veio a ser o primeiro a ser exibido, né? Seus Ossos e Seus Olhos. Esse filme é do Caetano Gottardo, é o segundo longa-metragem dele. O Gottardo tem uma curiosidade, né? Ele é, se eu não tiver enganado, o único diretor que já participou da Mostra Aurora que teve um filme lançado em circuito comercial antes da Mostra Aurora. no caso, o que se move. A maioria dos filmes ganham um lançamento depois, né? O diretor exibe na aurora e depois é lançado. O Caetano já foi com essa experiência de ter passado o circuito com o filme anterior dele e agora com o filme inédito na aurora, que provavelmente vai ser lançado posteriormente. Seus Olhos e Seus Olhos. Esse filme é importante informar que o nosso querido editor Raul Artuso foi um dos produtores do filme, né? A Lira Cinematográfica, empresa a qual ele faz parte, produziu Seus Ossos e Seus Olhos, o que vai fazer com que ele evite comentar do filme, correto, Raul?
Corretíssimo. Eu fui produtor de set, editei o som do filme, editei o som direto do filme, então...
Tá muito comprometido.
Melhor. Só vou ouvir.
É, a vivência do né, pessoal aí sabe, a vivência de quem faz um filme é completamente diferente da vivência de quem toma o contato com o filme, né, da crítica, da análise. Então, o comprometimento não tem nem a ver com o fato do trabalho em si, mas também desse envolvimento totalmente diferente com quem estava dentro do processo. Então, e Seus Ossos, Seus Olhos é um filme que foi muito bom de ver logo no começo, né? Eu gosto do cinema do Caetano, alguns curtas nem tanto, mas na maior parte do tempo é um cinema que eu acho muito diferente do que o cinema brasileiro independente faz. E no caso desses Olhos, eu tive uma relação com o filme muito de acolhimento, assim, à medida que o protagonista, né, que o próprio Caetano interpreta, vai se apresentando no filme, né, vai falando muito, vai ocupando o espaço da tela, ocupando os planos, eu tinha sempre uma relação de proximidade, ainda que o filme seja um filme muito distanciado, né, ele não tem uma dramaturgia clássica de trama, de envolvimento e de crescendo dramático. Ele é um filme de afastamento. A gente não tem exatamente a noção de quem é esse cara, do que ele está pensando. A gente acompanha ali alguns pequenos fragmentos de um cotidiano muito antinaturalista, mas também muito intenso na relação com a arte, né? Ele é um artista, ele trabalha com cinema e está passando por um momento de crise, né? Crise afetiva, aparentemente crise financeira, crise de trabalho, e é um pouco um filme que instala um mal-estar bem contemporâneo dos tempos políticos que a gente vive, né? Eu acho que da Aurora... Ele, assim como Vermelha, ele é um filme mais diferente, assim. É um filme que eu acho que ninguém estava esperando ver um filme como aquele na aurora desse ano, por motivos completamente diferentes ao Vermelha, é claro, né? Maria, você achou o filme legal ou nem tanto? Como é que foi isso aí?
Eu gosto do filme, assim. Eu acho que é um filme curioso, porque para mim ele tá lidando com a dinâmica do encaixe, assim. Isso acontece muito com o trabalho de corpo do personagem, assim, dos personagens, né, durante o filme, assim. Porque parece que o tempo todo eles estão buscando se encaixar em alguma posição, só que tem sempre um desconforto presente ali. E aí os diálogos, né, tipo, quase os monólogos, assim, são muito, sempre muito carregados de memória, assim. Me parece que é uma busca de todas aquelas pessoas ali por um encaixe de novo, sabe? Parece que em algum momento algo se rompeu e esse conforto do encaixe se tornou meio que algo impossível, assim. E aí são corpos que estão o tempo todo tentando encaixar de novo, assim. Seja no outro, seja na lembrança, seja no sofá da sala, da amiga, enfim. Eu acho que é isso, assim. São corpos que estão buscando esse encaixe, esse encaixe que agora se torna impossível, assim. Então eu acho que é um gesto muito bonito, assim, essa música pelo encaixe.
Eu acho interessante você falar isso, porque uma das primeiras cenas do filme, eu acho ela fascinante, que é o personagem do Caetano tentando se sentar no chão, né? Ele não consegue uma posição, ele tá esperando uma cerveja que não vai vir, né?
Exato.
E ele senta, ele se dobra, ele faz mil movimentos ali, o que já entrega um pouco do que o filme tá falando, né?
Exatamente, assim. Essa cena ficou muito forte na minha cabeça, inclusive.
Muito bem, amigos e amigas. Eu acho que a gente pode comentar um pouco mais brevemente a outra mostra, a mostra Olhos Livres, não só porque o tempo vai se esticando, mas também porque ela teve alguns filmes com menos destaque do que a Aurora, né? A gente, digamos assim, não sei se vocês concordam, mas a gente não precisa ficar muito tempo falando especialmente de dois currais. trágicas. Eu acho que tem textos na revista, né, Raul? Tem texto do Currais, não tem?
Ou
não tem?
Do Currais, não, mas é isso, acho também bem significativo. Cara, eu achei Olhos Livres esse ano bem desinteressante, assim. É bem fraco, geral, na verdade, em geral, é. Dá pra você pensar momentos de filmes que eu acho muito bons, dá pra você pensar coisas de filmes, mas... não tem nada fora da curva, assim, não tem nada tipo que me mobiliza muito. Eu gosto muito do Calypso. Eu acho um filme muito instigante, um filme bonito demais, assim. E ao contrário do que muitos pensariam, acho um filme que tem bastante coisa a dizer sobre o nosso momento. Então...
Eu acho muito.
Mas fora isso, cara, nenhum filme me instigou completamente. Acho filmes de momentos, assim, acho uma mostra que teve momentos. E, cara, acho o Currais e o Trágicas... Seria bem duro, acho inexplicável.
A mudeza disse tudo, né? Olha, você falou uma coisa aí que eu falaria também. Eu vou fazer uma fala só da Olhos Livres também, porque eu acho que não houve nenhum filme que mobilizasse tanta atenção quanto os filmes da Aurora. Mas você falou de filmes de momentos, né? E eu diria mais, o próprio Parque Oeste, que ganhou a mostra, que é um filme que eu gosto, da Fabiana Assis, mais um filme de Goiás. Ele é um filme de momento, né? Ele é poderoso, ele retrata uma desocupação muito violenta de responsabilidade da polícia militar em 2005 numa região de Goiânia, né? Que através da pancadaria desenfreada colocou para fora um monte de famílias e tal. Mas ele tem essa coisa de ser um filme que registra esse momento, que causa um impacto muito grande na sessão. Mas que fica pelo caminho, né? Assim, a gente guarda aquilo, a gente carrega aquelas imagens, mas infelizmente no mundo que a gente está, a gente sai da sessão e dá de cara com um desastre em Brumadinho, por exemplo. E aí aquelas imagens da televisão já apagam da nossa cabeça o impacto do filme. Então eu acho que isso aconteceu também em Brasília com o filme Bloqueio, que era sobre a greve dos caminhoneiros. Era um filme que durante a sessão ele eletrizava, mas depois ele ficava um fragmento de um momento que a gente viveu ali e que na próxima notícia bombástica da mídia a gente vai ter que lidar com essa nova notícia, sabe? Então eu acho que isso acaba sendo um pouco, não é exatamente responsabilidade do filme, mas eu acho que esses filmes que capturam esses momentos muito contemporâneos através da força das imagens, né? No caso do Parque Oeste, da desocupação, da violência, da polícia, eles correm hoje, né, com essa profusão de imagens que a gente vive, o risco de se banalizarem na imagem seguinte que a gente vai ver depois do filme. Não sei se faz sentido, mas é uma coisa que inclusive me incomoda muito, e eu acho que os filmes sofrem com isso. Eu acho que o Parque Oeste vai ser pouco lembrado por causa disso. O Bloqueio de Brasília, ninguém fala desse filme mais. Enfim, é uma impressão que me dá, sabe?
Quase filmes notícia, né? Por mais que seja simplificar um pouco, aliás, bastante o filme, assim. São filmes que têm essa urgência da notícia, né? Essa urgência do acontecimento real, assim. E que a gente está sendo tão bombardeado que isso vai se dissipando, algo assim, ou...
Você vê, por exemplo, em 2000 e... Agora eu esqueci a data, O Ônibus 174, do José Padilha, que eu acho que é um... Para mal e para bem, é um filme marco, assim, acho que é 2002. Ele faz uma coisa que hoje seria banal, né? Ele radiografa uma situação de violência urbana, né, que todo mundo viu pela televisão, e ele pega vários pontos que a gente não viu, né? Porque na época não existia essa profusão de celulares, imagens, mídia ninja, tudo isso que a internet trouxe de visibilidade para as lutas, né? Quando isso se torna algo muito do nosso cotidiano de consumo de imagens, eu acho que quando um filme desses aparece, a gente, primeiro, reconhece aquelas imagens, apesar de mudar a geografia. Por exemplo, quem viu vídeos de manifestações similares em Belo Horizonte, como o próprio Na Missão com Cadu, que é um filme que trabalha com esse tipo de imagem, quando se depara com as imagens da desocupação do Parque Oeste, conhece aquela codificação. É chocante, é perturbador, mas em termos de imagem, é uma codificação que a gente já identifica. que a gente já aprendeu a consumir. E eu acho que isso periga pasteurizar essas imagens, sabe? Uhum. Então, o resultado é que os filmes envelhecem muito rápido.
Mas eu acho que a questão do Parque Oeste... Por exemplo, para mim, a coisa mais interessante do filme não tá nem nas imagens que são da desocupação, mas exatamente um retrato da vida pós... Onde Sim. você está tentando, de uma certa forma, reconstruir uma vida que foi completamente destruída. Assim, né?
Sim,
tipo,
sim.
Então a questão da escola, né? O centro educativo que a protagonista tenta construir, a coisa da filha com a igreja, sabe? De uma certa forma, o sentido de comunidade, né? Assim, isso é o mais interessante do filme, e isso é o que te deixa vislumbrar uma coisa no filme para além desse tipo de imagem. Ainda assim, acho que o Parque Oeste é um filme que tem uma emoção muito forte. Tipo, ele é realmente um filme triste, assim, é desolador ver o Parque Oeste.
Essa a grande força dele mesmo é uma sensação de total fracasso
Exatamente.
Do sistema, né?
Mas ao mesmo tempo. Aí eu acho que ele tem uma outra coisa que ele não... De fato, ele não se diferencia, assim. Assim, mesmo a impotência dele é um pouco... Mesmo a força do registro não é tão forte, assim. Eu não sei, eu acho um filme... tipo isso, eu acho um filme interessante e tal, mas... Eu acho também significativo que ele tenha ganho Olhos Livres, porque eu acho que é isso, ele era o filme...
Melhor da mostra, né? Porque cá entre nós a mostra foi meio difícil.
E
assim.
Eu acho que ele era, que nem você falou, né, o M&M falou, que ele não ele via um filme de verão como o filme agregador de um júri no... O Parque Oeste é esse filme.
Esse filme,
né?
Total.
Esse filme que agrega, num certo sentido. Porque ele. Ele cumpre a função dele, sabe?
Aí tá tudo lá. E ele cumpre bem, né? Ele cumpre com vigor.
Sim,
assim,
sim. Né? Sim. Não, ele não é isso. Apesar dele registrar uma situação, ele não é só um filme registro.
Pois é, Olhos Livres teve essa questão aí de que nenhum filme mobilizou muito a nossa percepção, como aconteceu com a Aurora, né? Teve filmes assim com bons momentos, eu particularmente gosto muito do Calypso também, e do Parque Oeste, mas dois filmes realmente equivocados nas suas escolhas, né? O Trágicas e o Currais, e alguns que, né, beiravam um pouquinho a indiferença, acho que é o caso do Superpina, por exemplo. Eu não sei o que a Maria achou da mostra como um todo, né? Ou quer dizer, eu meio que sei, né, Maria?
Então, eu não fui muito discreta sobre a minha opinião nos outros desse ano, né? É porque, tipo assim, eu fiquei meio frustrada até certo ponto, assim. Porque eu acho que a Olhos Livres, ela é uma mostra que tem uma abertura e uma liberdade, ela permite uma liberdade muito grande. E eu fiquei meio decepcionada ao me deparar com filmes que eu senti muito rígido, sabe? Tipo assim, filmes pouco livres, assim, no sentido, tipo assim, são filmes muito contidos, assim, filmes muito rígidos, com estruturas muito... A busca da palavra continua, assim, mas eu vejo eles filmes muito concretos demais, assim. E alguns filmes completamente equivocados, que é o caso do Trágicas, assim. Foi um filme que me feriu muito na mão. Assim, eu falei assim, cara, que filme é esse? Enfim, foi um filme dolorido de ver a forma, o desrespeito com a imagem, assim, com determinadas imagens, enfim. Então, eu fiquei meio broxada com isso, assim, sabe? Porque, eu não sei se porque ano passado, né, eu meio que fui do júri, então a gente, eu tive um apego afetivo a essa mostra, mas é porque tem todo esse... eles ressaltam isso o tempo todo, né, de uma liberdade na mostra, que ela preza por essa liberdade, tem esse conceito do Olhos Livres, do Carlão, que é tipo uma certa postura de liberdade com o cinema, e aí são filmes que eu acho eles meio... Ai, eu ia usar a palavra arcaico, mas eu acho que é uma palavra que talvez não seja muito interessante. Mas enfim.
Eu acho que tem uma questão da identidade dessa mostra que nunca foi muito bem definida em Tiradentes nos últimos anos, porque ela, inclusive, foi mudando de nome, né? Ela se chamava...
Transições.
Transições, aí mudou. Porque existia uma coisa que, desde que a Mostra Aurora passou a ser pedir ineditismo, essa mostra meio acabou ficando com filmes que não eram inéditos, mas que tinham algum interesse. Foi é uma amostra que ainda me parece que está buscando uma identidade, que ainda o nome Olhos Livres é acho um pouco enganador. Mas que, bem, não sabemos o que vai acontecer, porque tudo está mudando em Tiradentes, então vamos ver.
E é bom frisar, né, que o Raul fez uma referência ao título da mostra, e Olhos Livres é um termo cunhado aí pelo Oswald de Andrade, que o Carlão Hachembá se apropriou, né, utilizou aí ao longo da vida, tinha um blog que chamava Olhos Livres, para falar sobre ver o cinema, né, com os olhos livres, abertos, generosos, né? Então, o nome da mostra é um pouco uma homenagem dupla aí, tanto ao Oswald quanto ao Carlão, e leva o troféu, leva o nome do Carlão, né? Só uma contextualização. Mas é isso, acho que das principais mostras de longa, né? Tem outras mostras também lá, teve a Corpus Adiante, a Mostra Praça, mas são filmes que ou a gente não viu completo, né? A mostra toda, ou são filmes que já foram muito discutidos em outros festivais, como Festival de Brasília, Festival do Rio, né? Mostra de São Paulo. Talvez a gente caísse em algumas redundâncias de ficar falando muito tempo de Inferninho, né, de Os Sonâmbulos, que são filmes que a gente gosta muito, acho que, né, entre nós três aqui é meio unânime, mas que são filmes que têm sido muito debatidos em outros fóruns.
Marcelo, se eu puder só fazer um complemento antes da gente passar para mostras de curtas e tal, é só sobre esse tema do Corpus Adiante, que a gente teve o lançamento do Vaga Carne, né? Que foi a Grace passou enquanto diretora de cinema, então eu acho que vale a gente comentar um pouco, assim, não sei
se comente.
Se eu estou atropelando, assim, mas é porque.
Não, comente.
Esse filme eu acho ele muito incrível, assim, que é o Vaga Carne, né? Que é uma peça que Grace passou já faz um tempo, assim, e aí que virou filme. E assim, eu não tive a oportunidade de ver a peça, é a primeira coisa que eu quero fazer depois de ver o filme, assim. Mas o filme foi a abertura da mostra, que teve performances incríveis, que foi tipo assim, enfim, a abertura de Tiradentes acho que foi muito simbólica, tanto pro ano que a gente tá, tanto pra mostra de Tiradentes e tudo que foi acontecendo depois, assim, um certo jogo de forças que ficou presente durante toda a mostra. E aí, depois de ter essa performance incrível, assim, de abertura, que era a performance com o nome Corpus Adiante, teve a estreia desse filme, o Vaga Carne, que é um filme incrível, assim, super inventivo em algumas coisas, assim. Grace passou, ela tem experiência com o teatro e o diretor também, que me ajuda no nome dele?
Ricardo Alves Júnior?
Isso, Ricardo Alves Júnior, que co-dirigiu com Grace. E eles têm uma experiência muito vasta no teatro, assim. Então, quando eles fazem o filme Vaga Carne, é um filme que ele tem potências muito próprias do teatro, mas traduzidas de uma forma muito particular para o cinema, assim. E isso faz com que a potência do teatro e do cinema meio que se encontrem, assim, e se fundam. Então, de alguma forma, a sensação que eu tinha vendo o filme é que eu estava sentindo muito impacto. Assim como eu sinto em peças de teatro, mas ao mesmo tempo uma experiência muito cinematográfica, sabe? Enfim.
Maravilha. O Vaga Carne foi um filme feito especialmente para a abertura da mostra, né? Foi feito em parceria aí da Universo com a Grace e o Ricardo. Então era um filme inédito até para a curadoria. Eles não viram, foi um filme autoral, né? Que ficou pronto 2 dias antes do início da mostra, foi exibido lá pela primeira vez. E eu também gosto, eu acho que torço para que ele tenha uma circulação nos festivais, né? Porque é um filme que tem muita vida ainda para percorrer.
Concordo, demais, assim. Enfim, era só um comentário mesmo.
Sim, perfeito. Até por você ter puxado um filme, é um média-metragem, né? A gente pode puxar os curtas. E eu acho que talvez nos curtas valha mais a pena, até o Raul não viu muito curta, né? Porque ficou lá menos tempo que a gente. Então, vale mais a pena a gente meio que pensar na seleção de curtas que a gente viu, o que chamou a atenção. Talvez um ou dois filmes aí. Eu também não vi todos, né? Aliás, quem não sabe, Tiradentes tem dezenas e dezenas de curtas. A gente acaba tendo que priorizar algumas mostras mais por questões de horário, então não dá para ver tudo, né? Eu vi mais os da mostra Foco e um ou outro da mostra Panorama. Da minha parte, eu achei que esse ano a mostra Foco foi uma das mais irregulares dos últimos anos. Uhum. A mostra Foco, ela é meio que a aurora de Tiradentes nos curtas, né? Ou seja, é a mostra que tem avaliação do júri e da crítica, que são filmes que a curadoria acredita que propõe alguma coisa nova ou pelo menos inventiva, né? E então ela ganha um status de horário nobre, né? Ela é exibida às 10h30 da noite, né? Na tenda, são 12 filmes, né? Mas eu achei esse ano muito irregular, muito sem empolgação. O mesmo filme que ganhou, Caetana, da Paraíba, que é do Caio Bernardo, quando o filme foi anunciado, eu não me lembrava do filme, assim, eu tive dificuldade de lembrar das imagens dele, me deu um apagão, depois voltou, mas é um filme que realmente não ficou comigo, acho que eu sou incapaz de falar sobre ele, infelizmente. E teve um filme especialmente ruim, que é o 11 Minutos, da Hilda Lopes Pontes. Eu acho que esse filme, ele é um equívoco de base, assim, que é um filme realmente que se destacou no sentido negativo, infelizmente, dentro da Foco. Se for para dizer um filme que eu gostei bastante, foi o Negrume, que apesar de achar que ele exagera um pouco em alguns aspectos, é um filme que tem uma energia rara, e certamente o filme de maior energia a ser exibido na Foco em muito tempo, assim.
Concordo demais, assim. É curioso, assim, esse 11 minutos eu também tenho sérios problemas com ele, até por acreditar que ela repete muitos lugares do agressor, né? É curioso, né? Quando a gente vai lidar com assuntos muito complexos, na falta de palavra melhor, a gente tem que ver muito em qual lado que a gente vai ficar, né? Tipo assim, qual o lado da linguagem, assim, como que a gente vai estruturar algo, assim, pra não replicar uma estrutura violenta, assim. E eu acho que é um dos maiores equívocos que o 11 Minutos acaba cometendo, assim. Enfim, mas não vou me adentrar muito ao filme. Mas a Foco... Eu vou tentar falar um pouco mais de uma forma geral dos
curtas. Sim, sim. Perfeito. Então, eu vi mais quase tudo da Foco, então acho que você viu mais curta que a gente, inclusive.
Eu vi bastante da Foco, acho que eu vi quase todos. Eu vi bastante da Panorama também e alguns da Praça.
Ótimo.
Então eu vou tentar dar uma olhada mais geral, assim, porque tem alguns pontos que me chamaram a atenção positivamente, por mais que eu concorde que esse ano foi bem mais disperso os curtas também. Eu também compartilho esse sentimento que você teve, Marcelo. Sim. De uma... Enfim. Negrume eu também acho que foi o melhor curta, assim. Acho que entre todos, assim, tem curtas incríveis. Mas Negrume, ele é um corpo muito, muito pulsante, né? Tem uma vibração ali. Acho que você falou muito bem, assim. Ele tem uma efervescência ali que também diz de certos movimentos, assim. Do baticula, do ri, enfim. Eu acho que ele diz... Ele vem de uma mistura muito, muito pulsante, assim, cultural. Então, eu acho que ele é um corpo muito incrível, assim. É um curta que eu tenho muito fascínio por ele.
É um filme do Diego Paulino, né? Assinado pelo Diego Paulino, que ganhou o prêmio do Canal Brasil.
Sim, sim. Mas, enfim, fazendo um panorama mais geral, eu queria chamar a atenção por alguns pontos, que é, por exemplo, a gente teve uma presença muito expressiva de filmes paraibanos esse ano, né? Falei certo? Acho que sim, né? Tipo, a gente teve dois curtas, o Caetano é um deles, né? Eu também não gosto muito do curta, mas eu acho que tem uma mesma galera ali. Tipo, então sim. Eu achei meio curioso, são filmes meio que de gênero, de alguma forma, meio que de ação, assim, uma ação a lá os moldes que eles estão criando, mas tem uma certa, um padrão de fotografia, tem algumas coisas meio familiares entre o Caetano, e tem um outro filme que é deles também, que eu agora já não tô me recordando o nome. Mas enfim, tem esses filmes do cinema paraibano que eu achei interessante. Tem muitos filmes com a temática LGBT e tem três filmes na mostra que foram dirigidos por diretoras trans, que eu achei algo muito significativo, que foram o Team for Two, da Júlia Caterine, o Jéssica, da Glauba Gogoia, e Preciso Dizer Que Te Amo, de Ariel Nobre. Então eu acho que é super importante a gente citar isso também, que é um... É significativo, né? Eu acho, assim, a gente tem três diretores trans, assim, esse ano, eu acho que foi interessante. Além do que, a gente teve diversos curtas com a temática LGBT, assim, então a gente teve um aumento muito significativo nisso do ano passado pra cá.
E muitos diretores negros também, que eu acho massa, assim. A gente teve filmes bem interessantes, como o Negrume, que foi um deles. A gente teve também o Perpétuo, do Lohan Dias. E a gente teve também o Fartura, que é o filme novo da Yasmin, que é mesmo diretora de Cabela.
Legal. E uma coisa que interessante de lembrar é que o curta da Julia Catherine, né, o T42, vai ter um lançamento comercial em cinema na sessão Vitrine Petrobras, junto com o filme do Gustavo Vinagre, que é protagonizado por ela também, né? Lembro mais dos Corvos. E segundo o Gustavo, é o primeiro filme de uma diretora trans a ter uma estreia comercial no Brasil. Então, é um dado muito legal, é que Tiradentes um pouco abriu esse caminho aí para uma maior mistura, né? Uma maior singularidade de corpos, mentes e filmes na mostra esse ano. Realmente foi muito interessante e também muito oxigenante ter vivido isso lá, né?
Exato. Só uma correção, é Yasmin Tainá, que fez o
Partido. Ok. Perfeito. O Cabela, quem não conhece esse filme aí, dá pra ir atrás. É um pequeno marco aí do cinema negro no Brasil, né? Bom, eu acho que a gente deu uma boa passada pela mostra. É impossível passar por tudo, né? São 108 filmes, se eu não estiver enganado, que foram exibidos esse ano, né? A gente aqui meio que fez um recorte por algumas mostras e é humanamente impossível ver todos, viver todos e compartilhar de tudo. Mas acho que dá uma boa ideia. Lembrando que tem uma cobertura ampla da mostra de Tiradentes aí na revista Cinética, tem texto de todo mundo, então vale a pena complementar por lá. Acho que a gente pode fazer umas considerações finais sobre a amostra, né, Raul? Quer começar?
Tá, eu queria destacar duas coisas. A primeira é uma coisa que a gente estava falando um pouco sobre a qualidade dos filmes da Aurora, né? Como os filmes, de uma certa maneira, tinham uma média parecida, né? Além disso, acho que tem uma coisa muito interessante nessa Aurora, que eu acho bastante singular, pensando nas outras Mostra Aurora. Foi uma Mostra Aurora de personagens, assim, né? Eu lembro que eu tive uma conversa com o Kleber ao longo do festival, ele falou sobre a cena. Ele achava que tinha muitos filmes da cena. Eu acho que são filmes mais das personagens. O que é uma questão interessante de se pensar no cinema brasileiro de autor, cinema brasileiro autoral, historicamente. Não é um cinema de personagens, apesar de ter personagens muito marcantes ao longo dos últimos do cinema moderno brasileiro, mas tem uma coisa se apontando aí em torno da narrativa de personagens que entregam os filmes para as personagens e que grande parte da potência do filme está em fazer com que essas personagens sustentem o interesse do filme. É o caso do Desvio, por exemplo, é o caso de um filme de verão, dos Seus Ossos, Seus Olhos, que é um filme de encontros de personagens. O filme do Gustavo Vinagre, que é essencialmente um filme sobre uma personagem, tem duas, né? Tem o diretor que não aparece e conversa, mas para mim é muito curioso como é uma Aurora que não foi como muita gente imaginou ou como muita gente pensa, que não foi uma Aurora de questões políticas, no sentido de, por exemplo, de um sentido grosseiro de filme militante. Foi uma aurora de personagens, personagens muito marcantes, e de filmes que se entregam para as personagens, mais do que para uma questão política, vamos dizer assim. A segunda coisa que eu queria destacar, e que eu acho que tem relação com isso, é que esse ano o Kleber Eduardo anunciou que não vai mais fazer parte da Mostra Tiradentes. Então, a partir do ano que vem, ele não vai ter qualquer envolvimento com a seleção dos filmes. Isso, por um lado, me parece bastante significativo também. Eu acho que o cinema brasileiro mudou de uma maneira em que esse afastamento dele faz todo sentido. Eu acho que Tiradentes teve um papel muito importante na última década em pensar o cinema brasileiro a partir de um outro lugar, que não era o lugar de onde o cinema brasileiro vinha se construindo, da grande produção, do filme voltado para o mercado e para o lançamento comercial, o filme de atração do público, um filme que que precisava se justificar perante alguma, seja pela bilheteria ou seja pelo resultado de festival internacional. Então, pensar um cinema brasileiro que de uma certa forma estava refletindo sobre as formas e que se via como arriscado, claramente esse momento, ao meu ver, passou. E hoje você tem um cinema brasileiro que aponta outros caminhos, e eu acho que o caminho de personagens é um caminho que o cinema autoral brasileiro está enfrentando e, como eu já disse, historicamente não tem enfrentado, não é a sua característica. Um cinema autoral que é narrativo de personagem, ele tem se tornado isso, e isso também, bem... O que vai ser a Mostra de Tiradentes a partir de 2020 vai ser algo curioso de ver, porque a gente às vezes pensa muito em curadoria como algo que, constrói uma coisa, mas na verdade a curadoria é sempre construída a partir de um conjunto de filmes que é feita, né? Curadoria não faz filme, curadoria só programa. Então...
aponta um caminho, né?
É.
E isso é interessante que você está falando, porque a impressão que dá é de que esse cinema autoral brasileiro, pelo menos o que a gente tomou contato, ele tá dando um retorno à fabulação, né? A gente pode sair da Aurora para falar, por exemplo, do Temporada, um filme do André Novaes, que foi exibido lá e tendo ganhado prêmios no Festival de Brasília, né? Ele tem muito a ver com um filme como Vermelha, por exemplo, né? Que são filmes de uma intimidade muito grande com o próprio material, com o ambiente onde é filmado, e que tem essa atenção muito cuidadosa aos personagens e a fabulação que esses personagens tem sobre si, sobre o mundo e sobre o outro, né? Eu acho que me parece também uma tendência um pouco nova. A gente que acompanha muito esse cinema independente brasileiro, vê tudo o que é possível, não está muito acostumado a filmes que lidam com essas pequenas fabulações internas. Tanto que quando um aparece com a potência do Temporada, com a potência do Vermelha, eles tiram a gente do eixo, né?
Total isso. Curioso você ter observado isso, Raul. De fato, não tinha pensado, mas eu acho que é um caminho bem interessante, assim, sabe? Até por estar dizendo de uma lógica do indivíduo, né? Assim, calma, isso é meio abstrato, né? Isso pode ser qualquer coisa, mas eu digo assim, é curioso esse gesto, né? De, tipo, tá... Quando você tá dizendo de personagem, você tá tipo... Vocês não estão me vendo agora porque vocês só estão escutando minha voz, assim. Mas eu tô fechando minhas mãos, assim. Porque eu acho que é assim. Tipo, você tá funilando de alguma forma, assim. Só que esse funilamento, ele não diz só... Né, que não quer dizer que você tá fechando a narrativa. Pelo contrário, talvez você feche pra expandir depois, né? Eu acho que é tipo assim, você tá funilando um caminho, assim. Você agora tá passando por um corpo. E aí esse corpo que vai ser o responsável por expandir tudo aquilo, que é um fenômeno que acontece com o Temporada e com o Vermelha, por exemplo, né? Como que aqueles personagens, assim, eles parecem ter a capacidade de estarem dizendo da vida inteira, assim, no simples silêncio deles, assim, né? Na simples cara da Vermelha se olhando no espelho na televisão, assim, sabe?
Aham. Uhum. Então... E eu tenho um exemplo para mim muito claro, que eu acho que essa questão da personagem. Na primeira Mostra Aurora, teve um filme chamado Sábado à Noite, foi dirigido pelo Ivo Lopes Araújo, e é um dos primeiros filmes da Alumbramento, que depois viria ser um habituê da Mostra Aurora. E esse filme tinha uma proposta muito clara de fazer uma cartografia da cidade de Fortaleza, num sábado à noite, a partir de caronas com pessoas anônimas da cidade, né? Então o filme tinha uma coisa do imprevisto, mas ele tinha um projeto de cartografia da cidade, de uma cidade que não foi historicamente retratada pelo cinema brasileiro, que é uma cidade, do ponto de vista cinematográfico, uma cidade qualquer. E o filme tinha esse desejo de andar por esse espaço e, de uma certa forma, mapear esse espaço a partir da imagem. Só que ele estava completamente fundado num dispositivo, e esse dispositivo acaba sendo mais forte que o filme, né? Assim, é uma cartografia. Eu lembro de um texto da época com o qual me identifico muito, que é o texto da Ilana Feldman, em que ela fala de uma cidade imaginada. A Fortaleza do Sábado à Noite não existe, é uma cidade inventada ali inventada por esse filme, né? E você vai ter todo um projeto cartográfico do espaço nessa geração que ficou conhecida como Novíssimo Cinema Brasileiro, que vai, de uma certa forma, ter essa relação com espaços que não foram retratados no cinema brasileiro. Aí a gente corta para 2019, para janeiro de 2019, lançamento do Temporada, que você vai ter um projeto muito parecido no sentido de que o Temporada é um filme cartográfico, entre aspas, né? É um filme de personagens que transitam por um espaço que não é um espaço também, digamos, do ponto de vista cinematográfico conhecido, né? Contagem, de uma certa forma, está sendo mapeada pelo filme de plástico. E esse tem sido um dos grandes impactos da filme de plástico. Então, é um filme também cartográfico e que vai andar por esse espaço, mas vai andar por esse espaço a partir de uma personagem clara que tem uma trajetória, que tem um drama e um conflito se estabelecendo enquanto a gente anda junto com ela. Mas esse corte temporal de mais ou menos 10 anos entre o Sábado à Noite e o Temporada pontua essa diferença para mim, que é fundamental, entre o que era, o que o cinema de autor brasileiro se pensava há 10 anos atrás e como ele se pensa hoje. Para mim, tem três filmes que me dizem muito sobre isso, hoje, lançados recentemente. O Arábia, o Temporada e o Benzinho. São três filmes muito diferentes entre si, com questões diferentes, com propostas estéticas diferentes, mas são três filmes que estão num lado muito mais perto da crônica de cotidiano para realizar o projeto original dessa geração do que são filmes de que a gente chamaria de risco de linguagem, que eu acho que é relativo. Mas tudo isso para dizer que é isso, assim, hoje o cinema brasileiro de autor se transformou de uma maneira em que me parece que a Mostra Tiradentes deixou muito claro que essa transformação aconteceu e chegou num ponto em que o cara que, de uma certa forma, deu visibilidade para isso, talvez já não se identifique tanto com essa mudança. Ou pelo menos já não dialoga tanto com essa mudança, assim. Mas houve uma mudança. E me parece bastante significativo o Kleber anunciar que vai sair agora. Para mim, 2018 foi um ano em que essa mudança, como o cinema brasileiro de autor se relaciona com a realidade, com personagens, com drama, com a forma, para mim essa mudança também ficou muito clara em 2018, porque os filmes mais significativos do cinema autoral brasileiro estão numa toada para esse lugar, entendeu? Esse lugar da personagem, do drama, da dramaturgia, do texto. Esse me parece o lugar para onde está caminhando o cinema de autor.
Com essa ponte para o cinema brasileiro do futuro, né? Que o Raul deixa no ar aí, esse cliffhanger. A gente acho que encerra o papo de Mostra Tiradentes, dá uma rápida paradinha para voltar pro final. E voltando aqui para a parte final do programa, né, do Cinética Podcast, a gente vai inaugurar um quadro que vai ser um quadro livre, que vai ser uma indicação dos participantes de absolutamente qualquer coisa. Vale tudo, vale indicar filme, série, quadrinho, música, sorvete, casa de massagem, tudo. Pode indicar qualquer coisa que é para quebrar um pouco a conversa principal. E o nome desse quadro, depois de muita discussão, né, pessoal, a gente chegou no nome ideal, sério, um nome absolutamente perfeito, que é Coisa Maneira.
Acho maravilhoso.
É isso aí. Raul, por que Coisa Maneira é maneiro?
Bem, Coisa Maneira é maneiro porque é um nome que parece provisório, mas é definitivo. É meio Herbert Viana, entendeu? É assim, é tipo, ele tava lá, não tinha alguém pra cantar, botou ele pra cantar e vamos um dia arranjar um vocalista. E foi ficando e ficou, tá aí até hoje.
E ninguém pode reclamar que não tavam, né, que não se deram bem, né?
E então, hoje é uma simbiose, né? Tipo, você não consegue pensar o Paralama do Sucesso sem o Herbert Viana. Né?
É, daqui a uns 40 anos ninguém vai conseguir pensar na Cinética Podcast sem pensar na Coisa Maneira.
Exatamente, cara.
Então tá, então a gente vai pedir que a Maria abra os trabalhos aí. Maria, qual a sua coisa maneira do programa?
Eita, bora então. Eu pensei em duas coisas, na verdade. Pode ser duas, já que vale qualquer coisa?
Elas são maneiras?
Eu tenho... Eu achei maneiro.
Então vale, massa.
Tá, o primeiro é tipo assim, é porque a gente tá gravando o programa justamente no Dia da Visibilidade Trans, né? E aí eu recebi um PDF de um livro muito massa, que chama Livro Antologia Trans, que são 30 poetas trans, travestis e não binárias. E tem umas coisas bem massas, eu comecei a ler hoje e eu acho que super vale recomendar, assim. Acho que é massa a gente ler, enfim, acho que tem a ver com a moça também. Bora ler esse livro.
Ótimo, o livro tá por aí já? Já tá disponível?
Tem PDF na internet. E acho que vai sair também, acho que a gente consegue comprar e tal, mas assim, né? Pirataria, gente. Desculpa, não sei nem se eu posso falar. Mas...
Pode tudo. Maneiro é isso aí.
Maneiro é isso aí, né? Então. É, e a segunda coisa que eu queria indicar é porque eu voltei pro Twitter hoje, assim, e aí eu comecei a seguir a Carol Almeida, que é uma crítica maravilhosa. É, e ela, o Twitter dela é muito foda de ler, assim, eu recomendo pra todo mundo, porque sempre tem coisa muito massa. Enfim, é um Twitter, acho que muito ativo, assim, em vários sentidos dessa palavra, e é Carol Tai. Então sigam lá, porque é muito bom acompanhar.
Isso, é muito bom mesmo, reforça a coisa maneira aí, a Carol é incrível. E a Carol Types, né? Escreve Carol TYPES, né? Types,
arroba, então. Arroba.
Esse é no Twitter, viu, gente? Então, arroba Carol Types. Raul Artuso, sua coisa maneira.
A minha coisa maneira é uma coisa que é nova, mas é velha. Vocês vão entender. É um jogo chamado Catamino. Eu fui apresentado a esse jogo por um amigo no sábado. E é um jogo que você joga sozinho e ele é basicamente um Tetris físico. Que é viciante porque é muito difícil, cara. É um puzzle genial. É,
onde tipo, acha isso?
Cara, você acha na internet, tem pra vender. Nos estrangeiros é mais fácil, mais barato. Mas no show notes a gente vai colocar aí o site oficial do jogo.
Boa!
Eu acho muito maneiro. É um jogo feito por uma empresa que faz jogos educativos. Então, não tem problema dar para o seu filho, para sua filha, para irmã, pro irmão, namorada.
Tá no nome que é empresa educativa, né? Então,
e aí... E é um jogo sensacional. É, tipo, sensacional. Esse amigo apresentou num churrasco o jogo. E foi, tipo... A gente começou... Um cara começou a jogar, aí travou. Todo mundo tava ajudando ele. No nível 7 travou. E aí no nível 7 passou pra 5 pessoas diferentes tentando resolver o negócio. E foi basicamente umas 2 horas tentando resolver. É maravilhoso.
Quer dizer, como é que chama o seu jogo de churrasco aí?
Catamino. Com
muito
K.
Bem, Catamino.
Que massa. Meio que volta, tipo, quando a gente joga videogame na infância, né? Que tipo, vai todo mundo pra casa do colega e tentar ajudar a passar na fase, sabe?
É tipo, esse jogo tá pro videogame como o abaco tá pra calculadora, basicamente.
Olha só, é um grande jogo.
Foda, velho.
Pô, diante desses dois aí, a minha coisa maneira, ele é muito tradicional. É uma série de TV. A pessoa indica um Twitter, outro um jogo, o cara vai indicar um audiovisual, né? Que coisa careta. Mas enfim, é uma série já meio passada, quer dizer, ela é de 4 anos atrás, mas ela foi um fracasso de público e de crítica, e eu acho que foi injusto. Então, aproveitando que o nome dela voltou ao hype, minha coisa maneira é a segunda temporada do True Detective, que é uma série que o Raul não gosta da primeira.
Segunda ou terceira?
Segunda. Eu tô indicando a segunda.
Porque
a terceira tá no ar, ou já acabou, não sei quando que esse programa agora nosso vai ao ar. E aproveitando que o hype voltou depois de 4 anos, 3 anos e meio, não sei. Porque a segunda, o que aconteceu? True Detective foi uma série que virou um pequeno fenômeno na televisão americana há 5 anos atrás, né? Com o Matthew McConaughey e o Woody Harrelson. E teve uma segunda temporada logo no ano seguinte, que foi um desastre. Deu um prejuízo, o roteirista brigou com um monte de gente e o presidente da HBO falou que eles erraram em apressar o cara, o Nick Pizzolatto, a fazer a série rápido. Então ele ficou na geladeira e voltou agora com a terceira temporada. Eu gosto muito da segunda, acho que é um neo-noir
meio Michael Mann, meio Dashiell Hammett, muito sem igual, assim, nos padrões televisivos. É protagonizado pela Rachel McAdams e o Vince Vaughn e o Colin Farrell. E são 8 episódios, rapidinho de ver, confuso de entender, não dá pra entender quase nada. Mas eu acho meio fascinante aquele, já que o Raul falou em quebra-cabeça, em puzzle, eu acho que aquele puzzle do segundo True Detective, o cara nunca conseguiu mais alcançar, nem na primeira e, pelo que eu já vi, nem na terceira. Ele trabalha com climas, atmosferas, mas na segunda ele faz uma coisa meio B, meio uma coisa um pouco mais tosca, mas no melhor sentido do termo, assim, que, na minha opinião, não foi bem entendida.
É uma massa, gostei, viu?
Então a gente vai chegando aqui ao final do nosso primeiro episódio do Cinética Podcast. Raul, como é que encontra a revista aí pela internet?
Então, né, primeiro o site da revista, www.revistacinética.com.br. Vai encontrar toda a cobertura de Tiradentes, vai encontrar o arquivo da revista, tá tudo lá. No Twitter, @revistacinética, no Instagram, @revistacinética. Também estamos no Letterboxd, né, letterboxd.com/revistacinética, e temos a nossa página no Facebook. Quem quiser curtir, pode mandar perguntas, pode se mandar no Twitter com a hashtag Cinética Podcast, nós vamos começar a responder perguntas no próximo episódio. Facebook é a mesma coisa. E quem quiser mandar um e-mail direto para a revista, editoriacinética@gmail.com.
Excelente, excelente. É isso aí, pessoal. A gente vai receber comentários, críticas, sugestões e vamos ler aqui e comentar. Então, quem quiser participar é muito bem-vindo. E o Raul Artuso encontra onde na internet aí?
O Raul Artuso está no Twitter, @raula, com 2 L's. E no Instagram, a mesma coisa. E no Letterboxd também, Raula, 2 L's.
Legal, Raul. E você, Maria, tá por onde?
Eu tô pelo Instagram, que é maria_145. Não tem o menor sentido o número, tá? E agora eu tô no Twitter também, Maria. Pois é, meu filho, tô me virtualizando.
Aí, muito bem. Qual que é o endereço?
É @mariatrica1. Também sem o menor sentido do número, mas vambora.
Trica com K, viu, gente? Só fica a dica aí. E a Maria também escreve na Cinética, o Raul também. E eu também. Aliás, falando em mim, também tem as minhas redes aí. Quem quiser fazer contato, eu tô no Twitter, @marcelomiranda1, igual a Maria. Número 1 mesmo. E também tô no Letterboxd, mas eu não lembro o nome que eu tô no Letterboxd. Eu acho que é Marcelo Miranda MM. Agora eu me esqueci, mas procura lá, Marcelo Miranda. Provavelmente eu vou aparecer. E o meu e-mail e os contatos estão todos via Twitter mesmo, então se quiserem fazer contato público ou privado, o Twitter é o canal que eu tenho mais usado ultimamente. Eu larguei essa vida de Facebook, então por mim fica por lá mesmo. Mas é isso, alguma outra consideração final?
Deixem comentários sobre o podcast, hein? Se curtirem, deixem like. Vai ser muito legal.
Isso aí. E a gente volta logo, né, Maria?
Sim, obrigada. Foi massa. Espero que vocês tenham gostado.
Bom, a gente volta logo com um novo Cinética Podcast. A pauta será uma surpresa, mas a gente espera que muitos outros programas venham por aí. Então, valeu pra todo mundo. Tchau. Ai, amor. Ai, amor. Essas noites de lua jogado na rua. Ai.